Abra o seu coração para ouvir o que Deus tem para você. A minha amiga Leslie veio de... Sobe aqui. Ela veio de Joinville, tá, gente? É um lugar chique. Por isso que elas estão chique e eu vim chique também. Beijo, gente.
Ai, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Reni já disse, meu nome é Leslie. Eu tenho 45 anos, sou casada com o Ramiro, tenho duas filhas, a Caterine, de 18 anos, a Luísa, de 16 anos. E nós lideramos a igreja em Joinville com outros dois casais, a Ana e o Lucas, a Eva e o Paulo. E temos muitos líderes abençoados no ministério, né? E a igreja tem sido linda e é um prazer estar aqui. Vocês são nossos amigos, Reni, Timóteo, Romeu, Bento, Paris, Sami... Enfim, né, o Bené, a Suedna, a gente ama tanto vocês. Que igreja linda. Nós estivemos aqui quando a igreja ainda ia ser reformada. Né? Vocês vieram, trouxeram, nos mostraram. E ver isso aqui da maneira que está é tremendo. A presença de Jesus está nesse lugar. Né? E a gente é constrangido com essa presença. Na verdade, eu falo pouco. Eu gosto mais de ouvir. Muito mais do que falar. E eu estou aqui, talvez, para falar coisas que a gente já... Que já foi tudo ministrado aqui durante o louvor, durante a oração. Provavelmente, tudo que eu vou falar é algo que vocês até já sabem. Mas como é importante a gente renovar tudo que a gente já sabe, né? E trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que edifica a nossa fé e que nos faz ir além. Então, eu também não tenho um nome para a minha palavra, e eu até falei para o Timóteo, eu vou pegar assim a deixa da Amanda, porque ela disse que ela não tinha um nome para a palavra ontem. Aí eu disse, eu também não tenho um nome. Mas está tudo certo, né? Então, gente, sabe o que eu vou falar hoje? Eu vou começar falando sobre o medo. E falando sobre o medo, nós viemos para a conferência, fomos muito ministradas, né, sobre medo. Ontem, a Cherise falou sobre medo, e eu cheguei para a Evelyn, para minha mãe, e disse, gente, a palavra que Deus me deu foi sobre medo. E ela falou sobre medo ontem, agora, vou ter que trocar minha palavra, o que eu faço? Aí elas, não, Deus só está confirmando, é isso mesmo. E realmente, Deus confirmou muitas coisas no meu coração, muitas coisas. Nós somos muito abençoadas, né, meninas? Estamos aqui em 12 meninas lá de Joinville e fomos muito abençoadas. E quando eu pensei no medo, eu pensei assim, quando eu era criança, os meus medos, que medos que eu tinha? Eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de andar de bicicleta de rodinha. Você já conheceu alguém que tinha medo de andar de bicicleta de rodinha? Eu acho que nunca, né? Mas eu lembro que eu tinha medo de andar de bicicleta de rodinha. E eu tinha medo de palhaço. Eu tenho uma foto da minha mãe assim agachada, eu ali com ela, com aquela mão assim na boca, olhando para o palhaço assim. E também eu tinha medo de vacina. Na minha época, era pistola na escola. Eu fui a última da fila. Acho que eu tinha 7 anos. Eu sou magra, então eu era assim bem magrinha. Mas aí eu comecei a espernear, a gritar. Vieram dois professores para me segurar, para poder dar vacina. E esses medos eles foram superados. Mas à medida que eu fui crescendo na adolescência, outros medos apareceram. Eu tinha medo de não passar no vestibular. Depois que eu fiz faculdade, eu tive medo de não passar no exame da ordem. Não passei no primeiro exame que eu fiz, eu passei no segundo. E eu tinha uma frase onde eu estudava que dizia, tudo posso naquele que me fortalece. E essa frase me fortaleceu. Nesse exame eu consegui passar. E na fase adulta, né, outros medos apareceram também. E esses medos eles estavam mais vinculados com o medo de falhar. O medo de não ser uma boa mãe, talvez o medo de não ser uma esposa suficiente para o meu marido, o medo de não ser uma boa líder, coisas que eu tenho certeza que não vêm de Deus, né? E eu vejo assim, que na minha trajetória é algo que volta e meia vem para querer tirar o meu foco e para me fazer lembrar de quem eu não sou, porque, na verdade, o Senhor não me traz condenação. E nós, quando estávamos viajando, a gente estava conversando no carro com algumas meninas, que a condenação ela é a raiz do medo. E, realmente, ela é a raiz do medo. E essas inseguranças no meu coração, elas não surgiram por conta de cobranças do meu marido, cobranças das minhas filhas, cobrança das pessoas que eu estou liderando. Essas inseguranças nasceram no meu coração, né? Um sentimento de perfeccionismo, de achar que se trata de mim, mas não se trata de mim. Se trata de quem o Senhor é na minha vida. E o quanto eu me submeto a esse Deus, né, que opera coisas lindas e maravilhosas. A minha irmã, ela usa uma frase que ela leu não sei aonde, também não sei quem é o autor. Mas ela fala, minha irmã Evelyn, que esteve ministrando na conferência de mulheres, e ela diz assim: passei a vida me preocupando com muitas coisas, das quais a maioria delas nunca aconteceram. E é verdade, né? Quanto a gente se preocupa com coisas que não vão acontecer. E eu queria ler com vocês Romanos 8, 15, 17, na NVI. Eu acho que eu enxergo ali, senão... aqui também, pode ser. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, esse espírito que nós recebemos é um espírito de adoção. É um espírito que nós somos filhos, né? E quando eu estava lendo a respeito da Páscoa, a gente ia ter um momento de Páscoa na igreja, a gente ia falar um pouco sobre Páscoa no GC, e eu comecei a ser constrangida pelo amor de Deus. E eu fui ler o Evangelho de João. E João, quando escreve esse Evangelho, ele escreve depois. O Evangelho dele é o último. E a gente sabe que João, ele se auto-intitulava como discípulo a quem Deus amava. Não porque ele era o mais amado, mas porque ele havia entendido que ele era amado. E eu achei muito lindo, porque no Evangelho de João, ele usa quase 100 vezes a palavra crer, não bem a palavra, mas tudo que indica, né, as variações dessa palavra, mais de, quase 100 vezes. Então, ele quer nos levar a crer nesse amor, a crer, né, nessa filiação. João 15, 15, 16, na NVI. Pode ser qualquer outra versão, né, gente? Só que eu vou ler na NVI. João 15, 15, né? Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto, para que o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Aqui Jesus está falando com os discípulos e diz: eu não chamo vocês de servos, mas eu tenho chamado vocês de amigos, né? Porque eu tenho mostrado para vocês tudo que eu tenho aprendido do Pai. E é isso, né? Não é esse espírito de escravidão, não é esse espírito de servidão, mas é esse espírito onde Jesus nos chama de amigos. Mas o mais maravilhoso é quando Jesus aparece para Maria, depois de ela, na verdade, testemunha a ressurreição dele, né? Que está em João 20, 11 ao 17. Eu não vou ler tudo, mas eu acho que a gente pode ir lá para o 16, talvez. Maria está ali no sepulcro, ela encontra um homem ali, ela acha que é o jardineiro, ela acha que alguém levou Jesus e ela está chorando, ele pergunta por que ela está chorando, Jesus está ali, ela não reconhece ele. E aí ela diz assim, ele diz: por que você está chorando? Ela diz: mas levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. E aí ele diz assim: se você souber onde ele está, me avise, né? Ela pede, porque eu vou buscá-lo. E ele diz assim: Maria, quando ele chama ela de Maria, ela reconhece ele. E aí ela diz: Rabone, meu mestre, né? E aí, gente, ele diz assim, não me segure. Eu imagino que quando ela viu que era ele, ela deve ter se agarrado, né? É Jesus, é o meu amigo, é o meu mestre. E ali ela segura, ele diz, não me segure, né? Mas assim, eu não vou para o meu pai agora, mas fala para os meus irmãos que eu vou para o meu pai, pai de vocês. A gente vê ali que Jesus chamou, não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Mas após a ressurreição, ele diz, eu chamo vocês de irmãos. E eu vou para o meu pai e pai de vocês. Vocês são filhos para testificar esse amor e essa filiação, né? E isso é tremendo. E após esse sacrifício, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Nós podemos entrar com confiança na presença desse pai que nos ama, desse pai de amor que nos sustenta em todas as coisas. Nós lemos que Romanos... Ah, eu queria até... falar isso aqui primeiro, porque depois eu vou falar um pouquinho sobre quando a Reine falou se eu poderia trazer a ministração aqui. A gente leu ali em Romanos que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos. Quando a Reine perguntou, né, Alé, será que você pode dar a palavra no domingo? Ela não falou nem horário e tal, e eu disse assim, ah, eu posso. Aí depois eu pensei, por que eu disse que eu podia? Ai, Senhor, tem como correr, né? Não tem, já tinha dito. E eu disse, Senhor, então tá bom. Peguei um monte de livro. Enciclopédia, Bíblia, meu Deus, estava assim com muita coisa. Comecei a ler. E comecei uma palavra, e comecei outra palavra, e fui tentando, e não chegava, e não acontecia. Uma ansiedade tomando conta de mim. E quinta-feira, de quinta para sexta, né? Sexta-feira a gente ia pegar o carro para ir até Curitiba, para vir para cá, para o Rio. E na quinta-feira à noite, eu ainda estava com aquele espírito de confusão e ansiedade tomou conta de mim e disse, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir colocar a palavra. Eu não vou conseguir organizar as minhas ideias. E eu queria que a minha alma se aquietasse dentro de mim. E eu comecei, né, falar isso, mas aquilo para mim parece que não fazia efeito. E eu disse, Senhor, não é possível. Isso não é possível. E aí eu parei. Eu deixei o computador, eu deixei os livros e eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas. Eu saí orando em línguas e fiquei um tempo orando em línguas. E o Senhor, né, aqui o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. Eu estava sendo serva naquele momento, eu estava sendo uma escrava da ansiedade, do medo. E o Espírito Santo, ele testificou ao meu espírito que eu era filha. E quando eu comecei a orar em espírito, a alma se aquietou e se calou. Ela não pôde ter espaço. Enquanto eu orava em línguas, eu comecei a organizar as minhas ideias. E eu fui organizando e caminhando. E, de repente, eu estava na sala e eu olhei para a minha mesa de jantar. E, quando eu olhei para aquela mesa de jantar, ainda orando em línguas, Jesus me disse, Leslie, eu tenho um banquete, e esse banquete é para os filhos. Não é para os servos, não é para os escravos. Os escravos, eles servem. Os filhos, eles se assentam à mesa com o pai. E eu tenho um banquete para você. Por que você está se contentando com migalhas? E quantas vezes durante a minha vida eu orei, Senhor, eu não quero as migalhas. Eu quero o banquete. E Jesus precisou me fazer lembrar dessa situação que havia um banquete à minha disposição. E há um banquete à disposição de todos vocês. E ontem, quando a gente estava na oficina lá da Mente Equilibrada, depois eu testifiquei até para a psicóloga que estava ali com a Neiva, eu não sei o nome dela, eu disse, ela falou que existia um banquete. Mayra? Márcia. Ela falou, ó, existe um banquete que está disponível para tudo que você precisa e Jesus nos serve. E eu disse, olha, eu estava orando e Jesus me mostrou exatamente isso. Existe um banquete à nossa disposição. Ai, Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Foi falado aqui durante o louvor, né? Sobre isso. O Senhor guarda nossa mente, nosso coração. Ontem na oficina isso foi dito. A nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, eles ficam entre isso. Por quê? Porque a gente tem que escolher aquilo que a gente ouve e tem acesso ao nosso coração. Então, entra pelo ouvido, vai para o coração aquilo que testifica a verdade de Deus a nosso respeito. Aquilo que não é a verdade sai pelo outro ouvido. A gente não deixa entrar nem na nossa mente, no nosso coração. João 14, 27, a NVI, é, né? Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dar, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Na versão NVI diz que a paz é um presente, que Deus deixa essa paz como um presente para a gente desfrutar, que a gente desfrute desse presente. Jesus nos convida a sentar à mesa para Ele nos servir. Está tudo ali, é só pegar. Você precisa de paz? Pega. Você precisa de saúde mental e física? Pega. Se você precisa da provisão financeira? Pega. Se você precisa de refrigério, de força, de encorajamento? Vai ali e pega. E essa mesa, ela não acaba, é um recurso infinito sobre as nossas vidas, esse banquete. Aleluia. A gente precisa também, a gente tem a revelação de que somos amados, de quem nós somos em Deus, mas precisamos ter a revelação também de quem Jesus é. E eu queria ler com vocês Mateus 16, 15 e 19. E ali pergunta, né? Está fazendo uma pergunta para os discípulos, que Jesus pergunta assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a vocês por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Aleluia! Você crê em 1 Pedro, diz que nós somos as pedras vivas, edificados, casa espiritual de Deus. Nós somos essa edificação. Você crê que quando ele revelou isso para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, você é uma pedra viva que está edificando a igreja do Senhor. Você é a igreja do Deus vivo, né? E Deus te dá essa autoridade, as portas do inferno não prevalecerão sobre as suas vidas. Você tem essa autoridade sobre você de se levantar e de proferir, né? De profetizar a palavra de Deus sobre as suas condições. E crer mesmo, que é isso, o que você ligar nessa terra será ligado nos céus, né? O que você desligar nessa terra será desligado nos céus. Amém? E eu queria terminar citando para vocês, quase terminando, na verdade, 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia! As nossas armas, elas são poderosas em Deus, elas não são carnais. Nós temos uma arma de ataque que é a palavra de Deus, a espada que vai à frente de todas as coisas. Se a gente estiver alicerçado com essa palavra, nós estaremos alicerçados com uma arma poderosa, né? Que vai à frente, que rompe limites, que nos faz ir além. Que a gente realmente se aproprie disso. E Salmo 91:1, para terminar. Diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O amor do Senhor é esse esconderijo. E nós podemos descansar, assim como cantaram aqui, né? Nos braços do Senhor é o nosso descanso. Que a gente tenha essa confiança de que o Senhor está conosco. Que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, a gente possa levar mesmo a obediência de Cristo, do que Ele diz ao nosso respeito. Quando a gente conhece a palavra, a gente se levanta com autoridade, né, para contestar mesmo, para não aceitar aquilo que o inimigo tem colocado como setas inflamadas sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, trazendo condenação. Jesus, né, pelo seu sangue nós fomos justificados. Nós não somos condenados, nós somos justificados. Nós temos direito a essa herança, que a gente se aproprie, que a gente viva a vida plena que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Uma vida de alegria, uma vida de paz, de plenitude em todas as áreas. Deus tem coisas maravilhosas e profundas para realizar nas nossas vidas. Que a gente se aproprie dessas verdades. Que a gente rejeite tudo aquilo que não venha dEle, mas se aproprie encorajadas, encorajados, fortalecidos pela palavra do nosso Pai, que nos ama, um Pai de amor, que nos convida a sentar no seu banquete e a ter essa provisão necessária para tudo que nós precisamos. Eu queria orar com vocês. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Jesus. Eu te agradeço porque a tua palavra, Senhor, ela revela, Pai, ao nosso coração as tuas verdades. Ela renova o nosso entendimento, de modo que o inimigo não tem acesso, Pai. Ele não tem acesso à nossa mente, ao nosso coração, porque somos cheios da tua presença. O Senhor é suficiente para prover tudo aquilo que nós precisamos. Jesus chegou primeiro, então a ansiedade não tem espaço nas nossas vidas. Você chegou primeiro, então o medo não tem espaço nas nossas vidas. Nem a angústia, Pai, nem o desencorajamento, Senhor Jesus. Em Ti nós somos fortes, em Ti nós somos mais que vencedores, porque Você já venceu todas as coisas. As portas do inferno não podem prevalecer sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos por esse novo e vivo caminho. Te agradecemos porque podemos adentrar na Tua presença, Senhor, e sermos recebidos com todo o Teu amor, a plenitude do Teu amor. Nós queremos ser cobertos por esse amor. Nós queremos desfrutar desse esconderijo. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo Espírito Santo, que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos e filhas. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és o nosso ajudador. Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos. Mandaria um ajudador, o consolador, que é o Espírito Santo, que está conosco e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu nos dá sabedoria, porque Tu estás conosco e nos ajuda a fazer as melhores escolhas, porque Tu nos ajuda, Senhor Jesus, em cada papel que a gente desempenha nas nossas vidas, seja como pais, como filhos, como pastores, líderes, como profissionais. Senhor, obrigada por essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que não está baseada em conhecimento humano, mas um conhecimento espiritual, que sonda os corações e consegue enxergar além, além das circunstâncias, Pai, consegue olhar com os Teus olhos. E nós Te agradecemos por isso, Jesus. Obrigada por essa manhã, obrigada pela Tua provisão, obrigada por tudo que irás fazer, Paizinho amado. Nós já Te agradecemos, nós já nos apropriamos, Senhor Jesus, das vitórias que Tu tens para a vida de cada um de nós. Nós somos a Tua igreja, Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te agradecemos. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Em nome de Jesus.
Uhul. Amém. Quero te convidar a ficar de pé onde você está. essa é uma hora que você vai decidir o que você vai fazer com essa palavra, com essa semente que foi lançada no teu coração. A Les falou sobre, cara, três momentos que eu queria orar com você sobre esses momentos. Talvez você se encontra, no, como ela falou no começo da história, com medo. Medo. Medo de coisas simples, medo de coisas complicadas. E Jesus tem a solução para o teu medo. A Les falou também sobre você sair de uma posição de servidão ou de, cara, como se você fosse um criado, um escravo, e sentar à mesa e desfrutar da abundância de Deus. E se você está com dificuldade nessa área, eu quero orar junto com você. E por fim, Les falou sobre o filho que, nutrido e grato pelo que Deus faz, começa a lutar suas batalhas, começa a vencer as batalhas com a paz de Cristo, com as armas que Ele te deu. E se você está nesse estágio da sua vida, eu quero orar com você. Então eu vou te convidar a fechar os seus olhos, e antes de fazer qualquer uma dessas orações, eu quero perguntar se existe alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez. Nunca orei essa oração, nunca me entreguei a Jesus, mas porque algo está falando no teu coração que esse é o caminho da vida, você gostaria de tomar essa decisão. Eu vou pedir todos que fiquem de olhos fechados, mas que se você está tomando essa decisão nessa manhã, levanta a sua mão bem alto para que seja um sinal para você mesmo. Eu estou escolhendo o caminho de Jesus. Se você gostaria de receber Jesus, levanta a sua mão bem alto. E eu vou fazer uma oração junto com você. Você não vai ter que sair de onde você está, nem nada disso. Alguém? Amém. Então eu quero avançar para essas orações. Se você precisa de oração para lidar com medo, levanta a sua mão. Quero orar com você. Amém, amém, amém. Pai, nós cremos que o teu amor lança fora todo medo. Nós cremos que a tua presença lança fora o medo. Nós cremos, ó Deus, que no momento que reconhecemos que você está conosco, no momento que nós reconhecemos que você é um pai bondoso, na hora que nós reconhecemos que você não só é poderoso para resolver, mas que você quer resolver, que você quer cuidar de nós, nós não precisamos mais viver com medo. Nós lançamos fora toda preocupação. Nós colocamos aos teus pés. Você que levantou a sua mão, faça a tua oração colocando: Jesus, eu estou com medo disso. Seja claro, não precisa falar alto para as pessoas ouvirem, mas coloque aos pés de Jesus: Jesus, eu estou com essa situação aqui, e eu coloco nos teus pés, e eu entrego nas tuas mãos, e eu confio que você vai cuidar. Todo espírito de medo seja repreendido em nome de Jesus. Espírito de paralisia, de ansiedade, de desespero, repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, agora eu quero orar com você que está com dificuldade de sentar à mesa e desfrutar da abundância do que Deus tem para você. Se isso é você, levanta a sua mão como um sinal para você mesmo. Se você gostaria de uma oração: eu quero desfrutar mais, eu quero desfrutar da abundância. Amém. Pai, nós repreendemos todo o espírito de religiosidade, de acusação, como se você fosse um Deus que nos acusa dos nossos erros, das nossas imperfeições, como se você estivesse medindo e dizendo que nós não somos o suficiente. Isso é um espírito de religiosidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja espaço para o verdadeiro relacionamento com o Pai, um relacionamento que olha com um olhar de aprovação, que pessoas possam estar recebendo agora nos corações um toque do Espírito, um toque de aprovação, como você fez com teu filho Jesus. Ele sabia quem ele era, mas você fez questão de dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que essa afirmação possa ser impressa nos corações dessa manhã: eu sou, você é minha filha, meu filho amado, você é meu filho, minha filha amada, eu tenho prazer em você. Eu não te olho pelas tuas falhas, eu te olho pelo que você é em Cristo Jesus. Amém. Por fim, eu quero orar com você que está, cara, diante desses desafios da vida, desses momentos de batalha. Você que, bem nutrido, sabendo quem você é, está diante do campo de batalha. Que você possa se fortalecer no Senhor. Que você saiba lutar com as armas espirituais. Que você se revista de toda a armadura de Cristo. Amém. Pai, nos conduz nesse nessa jornada de batalha, como o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto na tentação, que nós sejamos conduzidos, fortalecidos, cheios, ó Deus, da Tua direção, da Tua sabedoria, cheios, ó Deus, da Tua palavra, que versículos possam fluir, que a Tua palavra possa vir à nossa mente, e com as armas da palavra, da fé, da justiça, da verdade, nós possamos lutar as nossas batalhas. Nós não lutamos as batalhas segundo estratégias humanas, nós não lutamos as batalhas com dinheiro, nós não lutamos as batalhas com a influência, com engano, com mentira, nós lutamos as batalhas com as Tuas armas, Senhor, na Tua direção, e em Cristo nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém, 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 glória a Deus. Estamos encerrando esse culto, quero te agradecer por ter vindo, te convidar a dar um abraço à pessoa do seu lado e falar: você é mais que vencedor. Senta no banquete e para de medo de andar de bicicleta de rodinha. Deus te abençoe, você que está online. Boa semana.